preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois!
Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, queridos Adrianos. Como vocês estão? Vamos para mais uma, né, Klaus? Bora para mais uma, porque aqui Dois Empregos toda semana tem, hein, bicho? Toda semana sem falta.
Toda semana é isso aí. Religiosamente aqui entregamos programas. Esse fim de ano até não teve nem recesso. Só pulou uma semaninha em janeiro e foi um programa atrás do outro. E assim vamos também esse ano, se tudo der certo. É desse jeito e é porque é. E hoje o microfone é do povo, Caião. Hoje é dia do...
Mais barulho aí! É!
Grande Márcio Canuto, bicho. Que, aliás, Klaus, há muito tempo atrás, tô pra falar isso aqui, esqueci. Alguns meses atrás, você comentou comigo que havia no Big Brother uma moça que seria uma espécie de Márcio Canuto da nova geração aí.
Sim.
Na época não conhecia, né? E depois...
Nem eu conhecia. Na época eu vi isso nas manchetes aí das páginas de Twitter, de portal, não sei o quê, e falei, opa, temos uma candidata a Márcio Canuto.
Exatamente. E aí, de lá pra cá. De fato, esse Big Brother eu não assisti, cara. Não consegui assistir. Mas uma coisa ou outra a gente acaba pegando ali, né? Viraliza uns vídeos e tal.
Esses tempos teve porrada.
Sim. Esse pessoal tudo de verde saindo na porrada. Maravilhoso. Essas coisas a gente acaba vendo, né, cara? Por esses pequenos cortes, já deu pra ver que essa pessoa que você falou aí é chata pra cacete, bicho. Então, assim...
Pois é, cara. O Silas já tinha incluído na edição essa observação que você tá fazendo agora.
Eu afirmo aqui, cara.
Pelo jeito é mesmo, né?
Ah, cara, é... Desculpa até o Márcio Canuto de fazer essa comparação aí, porque não é a mesma coisa, tá ligado?
Não, fica de lição aqui pra mim, cara, de não sair comparando pessoas com o Márcio Canuto assim,
sim,
tão...
Exato.
De forma tão injustificada, entendeu? Porque realmente errei.
Erramos, né? Erramos todos, porque... porque falamos aqui como se fosse alguma coisa, mas não é, não tem nada a ver, então...
Não assim, é.
Fica o nosso pedido de desculpas aí ao Márcio Canuto. E segue o baile, né? Porque hoje o microfone é do povo, né, Klaus? Porém, antes...
Opa, opa!
Temos recado importantíssimo aqui no Dois Empregos, não é isso?
Pois é, o recado que não pode deixar de existir, daquela marca que não nos abandona, Caião, que tá com a gente aí desde o final do ano passado, fielmente ajudando esse programa a existir e dando camiseta rudo pros nossos assinantes, que é, claro, a Basicamente.
Boa.
Lá no site basicamente.com você encontra a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil.
Boa! A maior variedade e o melhor custo-benefício, hein, bicho? Dá uma conferida nos preços e confere também da concorrência aí. Não fica com medinho, não. Confere os preços da concorrência, depois você volta e vê os preços da Basicamente.
A gente fala sem medo de ser feliz. Vai no YouTube, procura review de outros canais, não precise ir por mim. Qual camisa tecnológica vale a pena? Procura lá, vai lá no site, compare preços, olha a composição do tecido. A nossa queridinha é a Modal. Boa. Porque esse tecido Modal, ele tem propriedades mágicas, não amassa, não desbota, não pega bolinha, não pega cheiro, evapora o suor, é fresquinho, cai legal e tem concorrentes por aí que apresentam tecido Modal, mas no precinho desse jeito e ainda com o cupom Dois Empregos que dá frete grátis pra você usar quantas vezes quiser em qualquer carrinho, daí nunca vi nenhum concorrente fazer, viu,
cara? Aí não tem. E chegaram cores novas aí recentemente, viu, Cláudio? Já tô de olho nas cores novas, espero que o pessoal mande aqui pra gente também.
É, e a gente fala muito de tecnológica, mas tem de tudo, é moletom, tem. É vestido, é bermuda, muda, vai lá ver o estoque do site que é bem bacana.
Boa, boa. É, eu uso aqui, Klaus, não só a Modal, tenho a anti-odor aqui, que é mais uma pegada mais algodão, assim.
É.
Curto também, viu, cara? Eu já usava camisa básica assim, mas não tinha conhecido a Basicamente e agora que conheci, só uso da Basicamente, porque é realmente muito boa.
Eu tive até uma economia de lavagens e de desodorantes aqui na minha casa, viu, cara?
Boa.
É isso aí, link na descrição, cupom também, dê uma conferida e bora pras histórias. A primeira história aqui, Caião, é do Jim Bob. Ele fala: Olá, Yantia e Curirim, como vão? Por motivos de mandarei mais histórias, pois tive diversos empregos arrombados, me manterei no anonimato com meu apelido de Jim Bob. Eu achando que era o nome do cara,
hein? Não. Temos Jimi Hendrix aqui, né? Ouvinte.
Temos, é. Depois do Jimi Hendrix, eu acredito em qualquer nome que vier aqui.
Então, ouvinte clássico aqui, depois dele...
Porque é checado, é Jimi Hendrix mesmo.
Isso mesmo. Que, aliás, um abraço pro Jimi aí, parceirão nosso.
Um abração. E pro Lucas Peron, o maior pé frio dos sorteios do Dois Empregos, viu, cara?
A gente tá falando isso, mas semana dessa gravação vai ter outro sorteio. Vai Quem ter. Sabe não é a primeira vez, né, cara? Às vezes a gente tá falando aqui, mas o cara já ganhou, né? Porque nós estamos falando no futuro.
Quando os ouvintes estiverem ouvindo isso, já vão ter saído 10 camisetas da Basicamente de Março lá no Grupo Secreto e também a caneca, né, do programa. Boa. Que a gente sorteia aqui. Aliás, assinem, porque esse mês 11 prêmios mais uma vez, 10 camisetas e uma caneca. Então, não deixe de assinar. Prosseguindo aqui a história do Jim Bob, ele diz: Em 2018, eu trabalhei como professor de inglês e espanhol em uma franquia de cursos de idiomas em Florianópolis. Após 2 meses trabalhando em um motel na mesma cidade, também haverão histórias desse trabalho, essas a gente quer também. Boa. Foi trabalhando como professor em uma turma de sábado de manhã que eu me deparei com uma das criaturas místicas mais incríveis que já conheci. Nessa escola em específico, não há um período de início das aulas. As turmas vão se formando no decorrer do ano e quando fecha uma turma, as aulas iniciam, seja lá qual for a época do ano, e essa turma em específico começou lá pro final do ano. E eu já estava com planos de sair da cidade e voltar pra minha terra natal. Mas ainda assim, essa turma foi dada a mim. Havia 8 alunos nessa turma, dentre eles uma senhora de uns 50 anos, com um dente faltando na frente e uma aparência surrada, como quem passou por muitas coisas na vida. É, senhoras com marcas da batalha, né, Caio?
Marcas da vida, exatamente. E você vê.
Nem toda senhora pode se dar ao luxo de ser uma Alessandra Negrini, entendeu?
É, então. Aliás, quase nenhuma, né?
Quase nenhuma. Às vezes a vida cobra.
Exato. Não é por isso que ela não correu atrás de aprender inglês, né?
Exato, tá certa ela. Toda vez que iniciava uma nova turma, eu tinha o costume de perguntar pros meus alunos qual era o objetivo deles ao aprender inglês. Até para que eu pudesse direcionar a aula pros objetivos deles e fazer com que o curso tivesse algum sentido pros alunos. É, tá certo, né, Caio? Porque aqui o cara, às vezes o turismo é uma parada, o emprego cotidiano, uma reunião de Zoom é outra, e o gramática é outra, tá ligado?
Sim, às vezes o cara tá fazendo porque ele quer fazer o TOEFL lá, precisa de uma certificação e tal, cada objetivo muda o approach da aula, né, com certeza.
Todos os alunos responderam algo comum, como viajar, trabalho, meu emprego oferece aumento para quem tem segundo idioma e por aí vai. Mas não essa mulher. O objetivo dela era se reconectar com a filha que havia se mudado do Brasil e com quem ela tinha perdido o contato. Eu fiquei curioso sobre isso, pois é a primeira vez que algum aluno queria o curso para se reconectar com um familiar querido. Mas conforme as aulas foram passando, eu fui juntando as peças desse quebra-cabeças. Cara, pra mim é confuso também, porque se a filha saiu do Brasil, ela não falava português, nessas alturas do campeonato?
Acho que se reconectar talvez seja algum dia poder visitar ela lá e não passar perrengue, alguma coisa nesse sentido, né, cara?
É, pode ser.
Porque realmente, aparentemente, a filha também era brasileira, né? Então...
É, minha irmã mora fora do Brasil, nunca me preocupei em aprender nada.
Você continua falando português com ela, né?
Enfim, a cada sábado de manhã, em torno das 8 horas, ela chegava junto dos outros alunos da turma e começava a contar um pouco da história dela. E a situação era a seguinte: ela foi forçada a casar com um pastor ainda muito nova, com 14 ou 15 anos. E esse pastor já era um homem de 30 e tantos anos. Caraca, que pesado. O casamento, como era de se esperar, era conturbado, com ele sendo agressivo com ela. Cara, esse negócio do casamento arranjado nas antigas era bem mais comum do que a gente imagina, né?
Ah, pra caralho. É muito, muito. Acho que hoje ainda tem, cara, mas é interiorzão mesmo, né? Do Brasil e tal. E outros países, claro, ainda tem muito, mas aqui no Brasil acho que é isso. Mas no passado era comum pra todo mundo, né, bicho?
Pois é, pois é. Além de pastor, ele também era mestre de obras, e foi onde ela iniciou sua carreira, que era como pedreira. Eles eventualmente tiveram uma filha juntos, e era com o trabalho nas igrejas e com obras que eles sustentavam a família. Ela fazia a obra do senhor e também a obra do outro senhor, né, que era o senhor de 30 que ela casou.
Exatamente.
Esse primeiro dado sobre a história dela me fez sentir pena, afinal, explicava que realmente a vida não estava sendo gentil com ela. No sábado seguinte, a mesma situação. Chegou na aula e compartilhou mais um pedaço da história dela. Dessa vez, houve um salto no tempo. A filha já era adolescente, tendo 16 ou 17 anos, e estava namorando um dos ajudantes dos trabalhos em obras que os pais faziam. O garoto também tinha 16 ou 17 anos, e durante um dos trabalhos, minha aluna, já com seus 40 e tantos anos, estava retirando algumas madeiras do caminhão. Mas se atrapalhou e todo aquele material caiu em cima dela. Caraca, cara. E foi onde ela acabou perdendo o dente. O marido, enfurecido, partiu pra cima dela com raiva por danificar o material da obra. Nossa, que canalha, cara.
Caralho.
Ué, que isso? Os pedaços de madeira tão bem? A mulher tá lá estrupiada.
A mulher sem dente, velho.
Nossa. Mas o namorado da filha defendeu, dizendo que não se batia em mulher. E o pastor puto disse que, se ele tava com pena, era pra levar pra casa.
E ele levou.
Olha. Caraca, só, cara. Olha, rapaz, o plot twist aqui.
Foi homem.
Salva aos 40. Por um garoto de 17, hein?
Foi homem.
Foi homem pra caramba. Nesse momento, eu já comecei a montar as peças na minha mente. E no sábado seguinte, a informação foi confirmada. Ela teve um caso com o namorado da filha.
Puta merda, hein, cara? A gente achando que o cara era bacana pra caramba. Falei, pô, o cara bancou a sogra. Não, meu amigo. Não, ele tava de olho nela.
Ele chumbou a sogra, cara.
Rapaz, que coisa maravilhosa. E não foi a falta de dente que impediu o garoto, né? Porque numa dessa ela já não tinha o dente, então...
Caramba, lembrando que ele tinha 17 e ela 40. E ele namorava a filha que era da idade dele. Mas nossa, ele falou, não, é panela velha que faz comida boa, não é? O garoto acolheu e eles se apaixonaram. E a filha da minha aluna pegou os dois no ato.
Rapaz, mas a vida da mulher é uma novela, né, bicho?
É uma novela, cara. E não é qualquer novela, é uma novela do Kawaii. Eu quebra-pau como eu solto. A garota ficou indignada e juntou as coisas e foi embora da cidade e eventualmente do país. Agora tá justificadíssima ela tendo ido embora do país. Eu também iria embora do país.
Ai, caralho.
Se mudou para os Estados Unidos.
Pô, mas ela caiu pra cima, né, bicho? Porque...
caiu pra cima.
Eu nem sou desses de pagar pau pros Estados Unidos e tal, mas, porra, a pessoa vivia num contexto ali, cara. Aparentemente uma família bastante humilde, né? Porém, fora a humildade, uma família totalmente conturbada, né, bicho?
É, família disfuncional. O Elício falou disso aqui no episódio que ele participou, né, sobre começar do zero dos Estados Unidos sem saber idioma nem nada. A realidade do pedreiro lá é melhor do que aqui.
É.
Tem abusos. Ainda mais quando o cara é imigrante e tal. Porém, ganhar em dólar, assim, poderzinho de compra é melhorado,
sim,
né?
Sim. Não, a galera sofre pra caralho lá até se estabelecer e tal. Muitos não conseguem, voltam e tal.
Uhum.
Mas, dentro da condição dela ali, me parece que foi bom, assim, né? Caiu pra cima, pelo menos.
É, então. Nesse momento, quando minha aluna contou o resto da história, todos da turma simplesmente não conseguiram esconder a cara de choque.
É que ela falando isso na moral, no meio da sala, deve ser foda mesmo, cara.
Houve um silêncio constrangedor na sala. O ar estava tão tenso que dava pra cortar com uma faca. Notando o silêncio, eu só consegui soltar um... Então tá, turma, vamos começar a aula. É o jeito. Infelizmente, essa história não acaba aí, pois ela começou a contar que esse garoto, agora nos seus 20 e tantos, havia trocado por uma outra mulher da mesma idade que ele, mas que recentemente voltou pra casa dela e estava mantendo uma relação com as duas ao mesmo
meu
tempo.
Deus.
É claro, né, minha senhora? Se você já conheceu o cara traindo, o que esperar que ele faça com a senhora, né?
Então, a gente elogiou o cara aqui, né? E...
antes ser corno do que apanhar do marido, né?
Claro.
Eu acho que pelo menos assim, houve uma certa evolução, claro. Mas bom não tava também.
É impressionante os dois empregos, como a gente paga com a língua na linha seguinte, né, bicho? A gente elogia o cara aqui. Foi homem, levou a sogra pra casa. Aí vai lá, o cara pega a sogra, trai a mulher dele, que já demonstra aí algum certo desvio de caráter, né? E aí, obviamente, a história se repetiu. Só que dessa vez ele não pegou uma mais velha ainda não, né, Klaus? Agora ele voltou a pegar as novinhas.
Pois é, e tava com as duas... Não, só que ele voltou e tava com as duas ao mesmo tempo. Mas essa senhora também, eu vou te falar, hein, que senhora mais safadinha, não?
É.
O cara já tá com outra, volta e ela aceita ser ela a amante.
Exato.
Ela começou a me pedir conselhos. Detalhe, eu tinha 22 anos. Sobre o que fazer a respeito disso. Apenas pare, senhora. Esse é o conselho. Pare.
Pare.
Pare imediatamente. E eu só dizia que a melhor coisa que ela poderia fazer é mandar o cara embora e seguir com a vida dela. Exato, cara. Você deu uma lição de maturidade numa senhora.
É.
E toda vez que ela abria a boca pra compartilhar algo desse relacionamento, era com muitos detalhes e todos ficávamos em choque. Pô, cara, sabe, eu eu acho que a pessoa quer validação. Fica contando pros outros pra alguém dizer, não, mas você tem razão.
Eu acho também.
A culpa não é sua. E ela fazia isso no curso de inglês. Outro detalhe interessante desse caos é que no início das aulas, eu sempre compartilhava meu número de telefone com os alunos pra ajudá-los a sanar dúvidas por fora. Ou até pra falar bobeira com eles e me divertir. Em determinado momento, eu parei de dar aula nessa escola. E lá pelo início de novembro, pra poder retornar pra minha terra, o que eu menos esperava aconteceu. Essa aluna começou a me mandar mensagens no WhatsApp de cunho sexual.
Eita, beleza, hein?
Eita, é sexo, bicho. Eu tô falando, rapaz. É a senhora com fogo na champola, viu? Vou te falar, cara. Vou te falar.
Ele deu ali um conselho pra ela. Ela já entendeu de outra forma. O negócio foi tomando uma proporção que chegou aí no, no, nas mensagens de WhatsApp, bicho.
Ela que perdeu o casamento por derrubar uma carga de pau, mas depois levou várias outras pra compensar, não é, Caio?
É, rapaz. Se continuar levando pau, você vai perder mais dente, hein?
Eita, rapaz, é um perigo. Falando que eu era muito bonito e que ela gostaria de sair comigo pra se despedir e trocar fotos comigo pelo Whats. Será que era fotos de bom dia e oração, Caio?
Acho que não.
E imediatamente eu dei bloco no número dela e deixei isso pra lá. Corretíssimo, cara. Corte rápido. Você tira o band-aid, já dói de uma vez só e acabou.
Não se envolve, né, com a treta. Não tenta convencer ela de que é melhor não fazer
Não tenta educar uma senhora que é sua aluna do curso de inglês. Fez certíssimo. Inclusive, o nome dela no Whats era algo como Fulana Tigrezinha. O que me fez ter certeza que eu havia encontrado um real animal selvagem. Fulana Tigrezinha. Eu acho que alguma coisa tigrezinha vai acabar na capa desse episódio. Não sei, não sei. Vamos ver. Pode ter outras histórias, né?
Mas a tigrezinha banguela, quem sabe?
Isso dá uma capa legal e apelativa, do jeito que eu gosto. Bem, a história é essa. Desculpa por ter sido longa, mas é que eu senti a necessidade de compartilhar. Ainda mais agora que explodiu a fofoca do sogro e do genro. Nossa, faz um tempinho já que ele mandou, então.
Essa história é um pouco antiga.
E eu imediatamente lembrei da história da sogra e do genro. Um beijo sem o dente da frente pra todos vocês. Adorei.
Maravilhoso.
Adorei.
Maravilhoso.
A história, nota 10 pelo enredo e nota 10 pela redação também.
Maravilhoso. E o cara sai de casa pra trabalhar numa escola de inglês, Klaus, ele não tem ideia do que ele pode encontrar lá, tá ligado?
O cara trabalha no motel, mas foi na escola de inglês que ele veio encontrar a fulana tigrezinha, cara.
Mal posso esperar pelas histórias do motel, viu, Klaus?
E a gente achando que ela queria se reconectar com a filha, mas ela tava prospectando ali, rapaz.
Ou de repente ela descobriu que a filha tava namorando um cara gato, né? E foi atrás da filha de novo.
É, o marido só fala inglês agora, né?
Ela tava aprendendo inglês pra falar com o marido.
Então, faz sentido, cara. A filha foi pros Estados Unidos. Opa, preciso aprender inglês pra me conectar com ela, né?
Puta merda, cara. Desvendamos, você faz todo sentido, bicho.
Velha safada!
Predadora, predadora, cara.
Demais, demais.
Selvagem. Maravilha. Muito bom, excelente história, hein? Vamos pra próxima.
Muito obrigado aí, Jim Bob.
Próximo aqui, Klaus, é de uma ouvinte anônima. Ela diz o seguinte: olá, Dudu e Edu. E ela até já estabeleceu aqui: o Du é o Klaus, Dudu sou eu e o Edu é o Silas.
Boa.
Meu nome é Adriana.
Fala.
Tenho 17 anos e atualmente sou estagiária de enfermagem a caminho da tão sonhada formatura. Enfim, gostaria de contar duas histórias que aconteceram comigo em meus breves, porém agitados meses de estágio em um hospital de uma pequena cidade do interior de Minas. Aviso, preparem seus estômagos para a história número 2.
Ih, rapaz. Ah, meu Deus.
Vamos lá, em história de hospital, recebemos várias aí ultimamente, teve uma que teve até tiro em ambulância, então minha expectativa é sempre alta. A primeira história ocorreu há apenas algumas horas e me deixou deveras traumatizado. Uma das atividades propostas da instituição é a triagem hospitalar, onde o profissional deve perguntar as queixas do paciente, questionar por alergias ou comorbidades, aferir os sinais vitais e relatar tudo no prontuário de uma maneira concisa e direta. Pra quem já foi num PA, acho que todo mundo já foi, foi, né? Vai saber o que é essa triagem aí. Aquela primeira pessoa que te atende ali, mede sua pressão e tal, e enfim. Depois você espera mais 5 horas até ser atendido pelo médico de verdade.
É sempre assim, né, cara?
Enfim, meu plantão de estágio é o noturno, das 6 da noite às 6 da manhã. É nesses aí que o negócio acontece, né? Que você atende os bêbados, né? Os problemas acontecem sempre quando não há mais a luz do sol, Klaus. E como a população da cidade não passa do seu João, que vem de pamonha no final da rua, as noites costumam ser bem tranquilas.
Olha só, que beleza.
É claro que eventualmente algo deve acontecer. Pô, acho que por ser cidade pequena, né, cara? Mas o duro é que quando acontece, geralmente é uma coisa esquisita, né? Imagino eu.
Deve ser pequena, bem pequena mesmo, cara. Porque quando a cidade é pequena, mas não tão pequena, já tem muita gente fazendo arruaça em posto de gasolina de madrugada, tá ligado? Aí tem coisa até que em cidade grande não dá pra fazer, que os caras fazem, ignorar 100% o uso de capacete, entendeu?
Ah, sim. Ou qualquer tipo de sinalização de trânsito, né? Pois bem, eram umas 4 da manhã e lá estava eu, toda despreocupada, na sala de triagem, escutando música e me distraindo com entretenimento inútil, quando de repente ouço gritos por entre a música que eu estava ouvindo. Imediatamente a desligo e vou para a porta para observar a comoção. Os gritos provinham de um rapaz que profanava diversas barbaridades e de um policial militar que ordenava o rapaz para calar-se e se registrar na recepção. Rapaz...
Caraca, velho.
Corri de volta para a cadeira e fiquei apreensiva do que ia ocorrer. Passam-se alguns minutos e o porteiro me entrega a ficha dele e profere a seguinte frase. Tria ele aí. No mesmo instante, senti um medo implacável, mas aceitei a tarefa. Você vê, né, cara, como o trampo dela era muito de boa. Quando ela se viu na situação ali de ter que fazer a triagem de um bandido, aparentemente, né?
Não, mano, e bota um bandido, um coroa, que chegou arrastado pela polícia na parada, numa salinha pra ser triado por uma garota de 17. É uma sacanagem com a menina, cara. É uma sacanagem muito grande com a menina, bicho.
É porque é diferente. Se fosse uma... sei lá, a enfermeira, ela trabalha na penitenciária, tá ligado?
É.
Tá acostumada a falar com os caras. É uma coisa, né? Agora a pessoa que tá ali, uma cidade pequena, não tá acostumada com essas paradas, né? Então, realmente...
Se fosse a tia Selma com os braços de merendeira, entendeu? Mas é uma estagiária de 17,
exatamente,
cara.
Ela fala, pouco depois, ouço passos pesados. E em seguida, duas figuras entram na minha sala. Um sargento da PM com o tamanho, voz e presença do Darth Vader e um senhor de 37 anos algemado, ainda maior que o sargento.
Nossa, bicho.
Todo coberto de hematomas e cortes e com uma feição ligeiramente repreendida.
Ah, mas pelo menos o PM entrou junto, então, o Darth Vader.
Ah, mas tem que entrar, né, cara? Porque, pô...
Pelo menos, não. Eu tava achando que ia empurrar o cara lá pra entrar na triagem. Ainda bem.
Melhor. Então eu ouço o oficial dizer, boa noite, moça, aqui é a triagem, né? E eu respondo com uma voz parcialmente tremida. Sim, pode entrar. Os mesmos então entram e o senhor se senta de frente pra mim, com o PM de pé ao seu lado. Então começa os questionamentos. Boa noite, senhor Adriano. Qual é a sua queixa? Ele não responde. Pergunto mais uma vez. Ainda assim, sem resposta. O PM então diz. Ela te fez uma pergunta, caralho. Responde.
Na voz de Darth Vader.
Mais uma vez, ainda bem que o PM estava na sala, hein? Nesse momento, leva um susto maior que qualquer jogo de terror poderia proporcionar. E o senhor responde. Briguei na rua. Com uma voz muito baixa. O PM então grita. Fala alto, porra. E então esbofeteia a orelha do Adriano, que eu tenho certeza que doeu mais na mão do sargento do que na orelha do homem. Rapaz!
Ele não quis responder o problema dele, agora ele tem dois, né?
Exatamente.
Tô com o ouvido zumbindo, moço.
O Adriano então grita, briguei na rua, desgraça! Nessa hora, o PM, visivelmente enfurecido, começa a espancar o rapaz na minha frente.
Pesado, hein?
Foda, hein, bicho?
O problema é que eu perdi o dente, moço. Perdi três, moço. 3 dentes.
Cara, nós estamos na semana que teve atentados terroristas na Rússia, né? O pessoal tava compartilhando a situação com que os terroristas foram ao julgamento, porque capturaram os caras lá. E, enfim, mostraram as fotos deles nos julgamentos. Você viu isso daí, Klaus?
Eles chegaram no tribunal, deu pra ver que eles receberam o delicado abraço da justiça, não é? Parece que tinha enfiado a cabeça na caixa de maribondo, né, cara? Maluco totalmente inchado, cortado, com olho roxo.
Sim, no caminho eles atravessaram um enxame de abelhas e aí ficou daquele jeito lá.
Pois é, rapaz.
Que é mais ou menos o que aconteceu aqui. Um enxame de abelhas invadiu a triagem ali.
Pois é.
Então o enfermeiro do plantão, o meu chefe, entra na sala e ao perceber que eu estava em choque, tremendo que nem vara verde, começando a ficar branca e, obviamente, sem condição nenhuma de continuar a triagem, pediu para que eu saísse e ele mesmo ia prosseguir com o atendimento. Sentindo o maior alívio do mundo, corri para fora da sala de aula... Corri para fora da sala e me afastei da comoção para evitar um IAM, entre parênteses, infarto. Ela colocou o nome o nome técnico do negócio. E precisar me tornar uma paciente. É, rapaz, ela mesma poderia frequentar a triagem ali, a depender do desenrolar da coisa. Não sei como o caso se concluiu, mas sinceramente nem quero saber. Ainda estou me recuperando do choque e acho melhor ficar afastada da triagem por um tempo. Rapaz, que bom que o chefe apareceu ali e matou no peito, né, cara? O que tem de chefe que ia se omitir nessa hora aí não tá escrito,
hein? Cara, mas eu vou te falar, o curioso dessa história aqui é que o cara foi detido por sair na porrada na rua e apanhou no hospital também. É igual, sabe aquela história do pai que fala, se você apanhar, você vai apanhar, tá ligado? Exatamente. Foi isso aqui, cara.
Exatamente.
Foi exatamente isso aqui.
É, não foi um dia bom pra ele, né? Aparentemente ele...
Não, com certeza não.
Ele apanhou em vários ambientes. Enfim, aí tem outra história que ela mandou aqui, hein? Então é mais uma história, vamos ver.
Eita!
A outra história aconteceu algumas semanas atrás no mesmo hospital. Como todos sabem, a enfermagem ama de paixão a droga mais consumida do mundo. O café. E eu não sou exceção. Boa. Todo trabalhador, né?
Tô tomando um agora.
É imprescindível. Acontece que no hospital inteiro, dos 7 banheiros disponíveis, há somente um banheiro destinado à enfermagem. Com o resto sendo exclusivos dos pacientes, sendo suscetíveis a punições aos que não cumprirem essa regra. Dado o contexto, segue a história. Por volta das 2:30 da manhã, vou à cozinha buscar mais um copo de café para me manter acordado durante o plantão. Eu termino de tomá-lo pouco depois. Uns 30 minutos depois, sinto vontade de ir ao banheiro. Nada de anormal por aí. Porém, quando chego ao banheiro da enfermagem, vejo que o mesmo está ocupado. Então volto para o meu posto para aguardar. Passam-se 5, 10 minutos, 20 minutos, meia hora depois, e nada do banheiro ser desocupado.
Ih, lá vem. Solta a vinheta aí, vai, Silão.
Detetive de banheiro.
Por via das dúvidas, já solta a vinheta. Nesse momento, eu estava muitíssimo apertada e estava considerando usar um banheiro dos pacientes, mesmo com o risco de sofrer punições, visto que as câmeras certamente iam me ver entrando no banheiro exclusivo. Eu então escuto o barulho da descarga e logo vou em direção ao banheiro. Pouco depois, o meu chefe sai de lá e nós trocamos algumas doações. Então, rapidamente entro e me dirijo ao sanitário, já desfazendo meu cinto, visto que a porta é bem distante do sanitário. Estava tão focado em me aliviar que somente quando estava quase me sentando, percebi que havia algo boiando na água.
Ah, não.
É ele, Cláudio. Ela até, mais uma vez, ela usa termos técnicos aqui. Um fecaloma com o comprimento aproximado de um cabo de martelo.
Nossa!
E a largura de um desodorante com pequenas pedrinhas boiando em volta.
Que horror. Vou fazer uma observação aqui bem gráfica, Caio, que eu olhei no Google que é um fecaloma e é uma massa de fezes endurecidas e compactas. Então era de grande comprimento, calibre e densidade, viu?
Exatamente. Acompanhado de pequenos satélites ali, né, Klaus? Ela devia estar orbitando, né? A força gravitacional do fecalão.
Teve que chamar o Sacani pra investigar, né? Caramba.
Ela até compara aqui, ó, que essas pedrinhas, tais quais TIE Fighters, é isso, Klaus? Você que manja?
É, de Star Wars. Star Wars.
TIE Fighters voam em volta de um Star Destroyer. Olha só.
A TIE Fighter é aqui. A TIE Fighter é aquela nave pequena que é uma bolinha, tem dois hexágonos na lateral, assim, tipo, rápido.
É essa daí. Então, olha só. Fiquei sem reação pelo que parecia ser uma eternidade. Mas eventualmente pensei, aqui não! E usei um banheiro exclusivo, o que, pelo menos ainda, não trouxe nenhuma repercussão. Meu pobre chefe, muito gente boa, não sabe e nunca saberá que passou por essa humilhação. E, se fosse por mim, gostaria de não ser forçada a carregar essa imagem tão horrível comigo pro resto da vida. Enfim, muito obrigado por ler minhas histórias. Um grande abraço pra vocês, meninos, e pro resto dos ouvintes também.
Boa! Boa, é isso aí. Ela teve que descobrir que o chefe dela, além de trabalhar no hospital, tem uma fábrica de tijolo baiano, né?
Exatamente, rapaz.
É traumático, é traumático. Eu diria que é mais traumático do que o bandido, viu? É,
com certeza. Não, e o pior, cara, é que, assim, ele foi um criminoso de banheiro, né? Como a gente já viu vários aqui. Agora, não dá pra saber, né, cara? Porque pela descrição dela, dá a entender que mesmo se o cara desse descarga, esse negócio não ia embora com tranquilidade, não, né?
É, vai ver, ele tentou.
Então, de repente, ele até deu descarga e não olhou se foi ou não foi, alguma coisa do tipo, né, cara? Mas é imperdoável, cara. Eu acho que ninguém deve ser obrigado a ver a merda de ninguém. Esse deveria ser um mandamento.
É verdade. E às vezes tem um amigo sem noção que manda foto das fezes,
cara. Ah, não.
Não vou citar nomes aqui, mas eu tenho um amigo que já fez isso, tá bom? O cara ficou orgulhoso porque ele produziu o símbolo da Nike. E ele se sentiu um artista naquele momento, tá? E me obrigou a ver isso. Tenho muito ódio até hoje.
Bom, pelo menos por foto é um pouco menos pior, né? Porque ao vivo é sempre pior.
É, com certeza, com certeza. Bom, é isso aí. Muito obrigado à nossa Adriana. E vamos para a próxima história aqui, que é da Marcele. Boa. Então, ela que não ficou anônima e diz o seguinte. Fala, João Grilo e Chicó. Tudo na paz. A história que eu vou contar hoje vai ser bem curtinha. E é sobre uma entrevista de emprego que participei. A entrevista era para fazer estágio na área do serviço social. Quando entrei na sala, vi que era uma entrevista em grupo. Quatro pessoas comigo. Quem estava fazendo a entrevista era uma psicóloga que perguntou pra primeira menina porque ela queria sair da empresa que ela estava trabalhando atualmente. E a bendita me solta um: odeio trabalhar 8 horas por dia.
Eu também.
Quero trabalhar só 4 horas mesmo. Nossa, bicho. A pessoa às vezes sabe como se queimar, né, cara?
À toa, velho.
Tem gente também que... Essa foi pior do que dar mancada na entrevista. Tem gente que não dá mancada na entrevista, mas mal saiu da entrevista. O que o recrutador faz? Procura teu nome no Google.
Sim.
É uma coisa bem comum do recrutador fazer. A primeira coisa que ele encontra é uns meme anti-trabalho, tá ligado?
Sim.
É do odeio segunda-feira daí pra baixo, assim. E aí você fica, pô, disfarça. Tente disfarçar.
Exato,
né?
Exato. A melhor coisa a se fazer é pra você, enfim, botar pra fora a sua insatisfação é mandar uma história pro Dois Empregos. Porque aí não te queima, entendeu? Você põe lá anônimo, tá tudo certo. Não vai te queimar em outras entrevistas.
Doisempregos.com.br. Você pode garantir o seu anonimato aqui se quiser.
Exato.
Então é isso daí. A Marcele continua aqui. Fiquei chocada com a sinceridade e pensei, menos uma, né?
Com certeza.
Aí ela pergunta pro segundo candidato o que ele faz pra ter horas complementares na faculdade. E o cara diz, nada, não gosto de ir em palestra, nem de fazer nenhum curso. E pra ter minhas horas complementares, eu vou pagar pra alguém.
Puta merda, cara.
Pô, mas que processo seletivo gostoso. Você vê os seus competidores cometendo sincericídio e indo embora, você nem precisa fazer nada.
Exatamente.
De repente, só no silêncio você já ganhou a vaga.
Não sei, cara. Será que é alguma tática de psicologia reversa? É algum Pablo Marçal da vida querendo se destacar de alguma forma na entrevista?
É.
Não sei se é isso.
Não, porque o Pablo Marçal, ele fala, você que tem que entrevistar o entrevistador. Sua empresa é boa pra mim, ele tem esses papos, né? Eu acho que, bom, depende. Se você for sênior, assim, talvez. Mas tem coisas que não é de bom gosto você fazer, né? Nem lá, nem cá, né? Também não vai falar que seu maior defeito é o perfeccionismo.
Sim.
E também não vai meter essa de não me importo com nada.
Meu maior defeito é que eu gosto muito de agradar as pessoas.
É, nossa, cara. Todo mundo sabe que isso aí é mentira. Bom, no final, eu e a outra menina que estava na entrevista fomos contratados.
Ah, por que será, né?
É, pois é. E eu fiquei me perguntando se aquilo que eles falaram tinha sido real. História bem curtinha. Adoro o trabalho de vocês. Estou sempre ouvindo. Beijão pros dois e pro Silas.
Boa.
Obrigado, Marcele. Eu também fico me perguntando se essa pessoa queria estar na entrevista e é muito sem noção, ou se foi porque a mãe mandou, tá ligado? E daí...
É uma das hipóteses mais prováveis, eu diria, porque é muito comum, né, cara? E eu descobri aqui no Dois Empregos que é mais comum do que eu pensava esse fenômeno do ir para a entrevista para não ser contratado.
É, contra a própria vontade, né, cara? Pois
Pois é. Inclusive, Caio, nesse ínterim aí das internas das empresas, a gente foi muito marcado essa semana numa tal pesquisa de insatisfação.
Sim.
Que era top 5 empresas tóxicas do Brasil. Aí recebi lá aquela planilha.
Um Google Docs, né?
Com muito nome de empresa ali. Não sei quem criou, não dá pra saber se os dados são reais. A gente não pode sair soltando nome de empresa aqui sem saber se tem algum sentido. Mas a gente, futuramente, a gente vai olhar com mais atenção pra essa planilha e extrair algum conteúdo aqui pra dois empresas. Boa. Porque é promissor.
É cremoso.
Mas é isso. Obrigado, Marcelo.
Boa.
Antes da próxima história, Caião, vamos aqui agradecer aos nossos assinantes, eles que já participam do grupo secreto. No nosso plano de 100, todos os nomes que vão ser citados aqui já ganharam camisetas, basicamente. Você assina o plano de 100, ganha uma camiseta de 97. É o melhor custo-benefício dos dois empregos. No nosso plano você é louco, mas nos demais planos você tem muita vantagem. Por exemplo, no plano de R$5, você já tem acesso ao cupom secreto da Basicamente, que é para todos os planos. Esse cupom te dá R$20 de desconto em qualquer compra. Compra no site da Basicamente.
Boa.
Ou seja, a gente tá praticamente pagando pra assinar. O voucher é maior do que o valor pago pelo plano. Então, vem nos ajudar. Você ajuda o programa a se manter. Participa do grupo secreto. Tem acesso a desconto. Tem acesso a sorteios. Consulte lá os planos no doisempregos.com.br. E ainda a gente te agradece aqui agora mesmo. Começando aqui, Caião, por eles lá no plano patrão, a Jaine Pereira Lima, o Leandro Nunes, o Flávio Teles e o Rafael Preima.
E agora eles, os sensatos do plano Você é Louco, essa lista não para de crescer, todos eles vestindo Basicamente. Vamos lá, muito obrigado a Igor Piccoli, Rafael Miller, Anderson Ferreira, Nilson Senna, Thiago Pereira, Will Long Play For You, Muriel de Santos, Luan Valdir Tristão, Jonathan Felipe, Vinícius Samuel, Pablo Alex Guimarães, Danilo Novaes, Renan Procópio, Thiago Germano, Gabriel Koteski, Frederico Bach, Sigmar Filho, Henrique Starosky, Tarcísio Escora, Thales Tosti Silva, Giovanna Zag, Jimi Hendrix, Josenaldo do Nascimento, Júlio César da Silva, Bruno Brito, Débora Diniz e Roberto Furutani.
Boa, Caião! Então é isso, lembrando que esses já receberam ou estão para receber suas camisetas e também passar um recadinho pra galera aqui, a camiseta que você ganha chega em até 30 dias na sua casa.
Boa.
Importante reforçar isso porque às vezes a galera acha que é igual no e-commerce. No e-commerce é rápido. Você comprou, você já vai receber o rastreio e vai chegar pra você em poucos dias. Mas aqui na parceria, devido aqui a, enfim, depender dos nossos dois empregos aqui, é um pouco mais devagar. Tenha paciência, 30 dias chega pra você aí a camiseta tecnológica e é isso.
Maravilha. Só ter paciência que chega, viu, Klaus? Só ter paciência. Mas beleza, vamos pra mais uma história aqui, Klaus. Essa aqui quem mandou foi o Estagiário Fantasma. Olha só, isso aí parece os títulos das videocassetadas do Faustão, né, cara?
É, ou a voz misteriosa do Faustão.
Eu adoro.
Ou o Estagiário Fantasma. A manguaça da jumenta, né? Umas coisas assim. Né?
Ele diz o seguinte: e aí, Lindomar e Lindovan?
Nossa!
Aqui quem fala é o Estagiário Fantasma. Sou acadêmico do curso de Direito e faço estágio no fórum de uma cidade particularmente pequena. Ó, já me identifiquei aqui, hein? Já me identifiquei. Nesse local, faço a pior coisa que já fiz na minha vida. Atendimento ao público. É, rapaz. Vou te falar, se você faz atendimento ao público no fórum, não tem muito pra onde piorar mesmo. Você já tocou o fundo do poço. Daí pra baixo é só call center mesmo. Ele diz o seguinte: vou lhe contar umas histórias memoráveis desses atendimentos. Olha só, é mais de uma história, hein? Vamos ver. O público me procura pra pegar uma cópia de seus processos ou processos de familiares, mas para que isso ocorra, peço algum documento de identificação. Então vamos lá. História 1. Uma vez uma mulher chegou me pedindo para consultar o processo de pensão da filha dela. Pedi o documento dela e ela disse que não havia trazido. Eu, como estava de bom humor, pedi para que ela só me falasse o nome todo da criança que eu entregaria uma cópia do bendito processo. Eis que ela me disse: é Beatriz fulana de tal. Pesquisei, mas não consegui identificar. Então perguntei: moça, o Beatriz é com Z ou com S? Ela, inconformada com a pergunta, me olhou como se eu não soubesse escrever e disse em um tom grosseiro: amigo, Beatriz é com B. É uma canalha, né?
Eu não me aguentei e deixei escapar uma risada. Depois pedi para que uma amiga atendesse ela com a desculpa que eu estava passando mal.
Pô, cara, mas isso não é possível. Isso é na maldade, não é possível uma coisa dessa.
Ah, cara, tem um pessoal muito chucro, viu, próximo? Muito chucro. Vamos ver, história 2. Outro dia, chegou um cara parrudo, me pediu a cópia do processo e me entregou sua identidade. Nisso, não sei o que me deu na cabeça. Comecei a ler em voz alta o nome dele. Genival Pinto Souto.
Nossa, bicho.
Ele escreveu Souto com L aqui, mas deve ser Souto com U, né?
É.
Que tem o sobrenome Souto.
Um abraço pra família Pinto Souto aí, tá bom? Caramba, cara, que coisa.
Não consegui terminar de falar o nome e já estava rindo. O cara, percebendo a risada, retrucou. Ele tá preso aqui.
Aí, ó, é fair play, fair play.
Ah, mas é foda, né?
O cara levou na esportiva.
O cara que cresceu chamando Genival Pinto Souto, esse cara já ouviu de tudo.
Ah, o melhor que ele pode fazer é rir disso, cara, não tem o que fazer.
Ele já tem certinho a resposta pra cada uma das zoeirinhas que vier com ele, entendeu? Então, é um cara treinado. Esse cara foi na escola, né, Cláudio? Você imagina um cara na escola, chamando o Genival Pinto Souto, não dá, não tem como.
Ele já ouviu todas, já ouviu todas.
É difícil arrumar uma novidade pro seu Genival, viu? Difícil. Enfim, nisso, fiquei extremamente envergonhado, terminei o serviço e fiquei rindo no meu lugar. Maravilhosa também. Pequenos contos, hein? História 3. Certo dia, uma jovem mãe com uma criança de colo chegou pedindo para verificar o processo de pensão alimentícia do marido, que estava preso. Pedi para ela me apresentar um documento de identificação do gentil moço, mas ela disse que não tinha em mãos. Para tentar ajudar, informei que aceitaria uma foto no lugar do documento físico. Com isso, a mulher revira a sua bolsa e me entrega uma foto 3x4 do bendito marido. Era a foto do documento, minha filha, não a foto do cara. Eu, totalmente surpreendido e contendo o riso, informo que não era essa foto, mas sim a foto do documento de identificação dele.
Ai, caraca, me passa uma foto, ela manda uma selfie do cara, cara.
O que que o cara vai fazer com essa foto, caralho? Vai jogar a foto no sistema e pesquisar o cara.
Ela manda a foto do pé do cara na praia com a lata de Skol do lado, né, bicho? Não é possível, cara.
O cara vai fazer uma busca reversa pela foto lá no sistema pra ver se acha. Não é assim que funciona. Aí ele fala, mas ela fez algo que me deixou ainda mais surpreso. Ela disse, mas se tu olhar bem, essa criança aqui é a cara dele. Como tu não disse que ele é o pai dessa criança? Meu Deus do céu. Minha colega que estava comigo não aguentou e riu. No final, meu chefe atendeu a mulher, pois ela estava chateada com os estagiários rindo da situação. Tenho muitas outras histórias sobre serviço público. Vou encaminhar mais. Agradeço por contarem. Beijo na bunda de vocês dois. Opa, muito obrigado, hein, cara. Eu confesso que história de fórum me pega, viu, Klaus?
É, realmente, esse tipo de comprovação de identidade com base em foto aleatória e cara de criança, ou essa pessoa realmente está vivendo no passado, ou no futuro.
É verdade, cara. Verdade. De repente, no futuro, você vai chegar lá.
Tá à frente do seu tempo.
Você vai chegar lá, botar uma 3x4 e o pessoal já vai baixar através da 3x4 todos os processos que aquela pessoa tem lá no computador. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Muito bom. Adorei.
Muito bom. A próxima aqui é do rapaz do computador. Ele fala, olá, Babidi e Daburá. Pode me chamar de rapaz do computador. Depois que mandei a história da impressora que imprimia sem papel. Pô, essa foi capa de episódio,
essa foi
até.
Boa, cara.
Lembrei de outra história legal de trabalhar no TI da prefeitura da cidade. Após a implantação de um sistema novo para emissão de contra-cheques dos servidores públicos, foi necessário atualizar o sistema da prefeitura com o e-mail pessoal de todos os funcionários, visto que não poderia ser o e-mail corporativo, pois o RH ainda precisaria manter contato caso ocorra um eventual desligamento. Ele ia ter que coletar o e-mail pessoal, da pessoa física da galera ali. Para isso, foi emitido um ofício a todas as repartições para que comparecerem ao RH e atualizassem informações cadastrais. Dentre as principais, endereço de e-mail. Tudo teria corrido bem dentro do prazo se não fosse um pequeno erro da BIOS. Burro ignorante que opera o sistema. No dia que o sistema foi para a produção, a gerente de RH liga para o meu chefe e pergunta, quem é Underline?
Ah, que maravilhoso.
Ah, pronto. Meu chefe, sem entender nada, responde, não sei, nunca ouvi falar. A gerente explica que vários funcionários com esse nome não receberam os contra-cheques por e-mail. Ai, como assim, cara?
Caralho, velho.
O mesmo então pediu para que nós verificássemos o que ocorreu. E quando vimos, não acreditamos no ocorrido. Algum funcionário esperto do RH, ao solicitar o e-mail, porque a galera falava pro cara do RH, ditava pro cara do RH.
Ditar e-mail é terrível, cara.
Aí o cara escrevia, por exemplo, Klaus Underline. Aine, aires@alguma-coisa.com. Caraca, cara, inacreditável. Ao invés de usar, né, o underline, que é o tracinho embaixo ali, né, arroba alguma coisa. A pior parte é que tivemos que fazer um update no banco de dados, substituindo o underline por extenso e escrito errado ainda por cima, com A, N, D, E, R, por underline de verdade, em 1046 registros.
Não, mas,
Caio.
Mas não é possível que esse cara não achou esquisito que 1046 pessoas...
Aí o cara trabalha com RH, cara. Como que ele não sabe o que é o underline? É uma tecla que tem no computador dele.
1046 pessoas têm o sobrenome underline. Não é possível.
É, não suspeitou. Achou que era alguma coisa da moda, né? Aí ele fala, depois disso, meu chefe debochado e sarcástico por filosofia de vida, sempre ao passar pela gerente do RH, questionava. E aí, como é que vai underline? Continuem fazendo esse trabalho maravilhoso e um agradecimento ao Silas pela edição impecável.
Maravilhoso, cara.
É verdade, impecável mesmo. Nosso querido Silas underline Ravani. Caraca, cara. A maior família do Brasil, hein? Família underline.
Exatamente.
Com 1046 irmãos, cara.
Um abraço a todos os Adrianos underlines aí.
Adriano underline. Que maravilha. Então é isso. Essas foram as histórias da semana.
Boa.
Muito obrigado ao rapaz do computador. Muito obrigado a todos que contribuíram. Pra você mandar sua história, doisempregos.com.br. Tem link na descrição, informações do patrocinador. Tem tudo aí. Lê a descrição do episódio.
Lê mesmo.
A gente se empenha. Lê aí, procura aí, tem tudo. Você vai me conhecer também, conhecer o Silão.
Boa.
Vai lá ver. Nosso Instagram é bacana também. Agora tem cortes com animaçõezinhas. E é isso.
É isso. Valeu, rapaziada. Até semana que vem.
Falou e tchau.